veo y ya.
Nós conseguíssemos, durante essa nossa gestão na Secretaria de Educação,
este encontro com Paulo Freire, certamente nós terminaríamos a nossa gestão com um gostinho de frustração. Por isso, a nossa enorme alegria, muito sincera, de podermos estar juntos hoje. Paulo Freire representa e é o símbolo mesmo, que para nós é mais importante, é mais sagrado a nossa proposta, que é de dar prioridade aos excluídos, aos marginalizados da nossa sociedade. E certamente, especialmente no trabalho que nós realizamos com as creches comunitárias, com os meninos e meninas de rua, com os jovens e adultos trabalhadores que ou nem chegaram à escola ou foram dela excluídos prematuramente. E nós nos sentimos fortalecidos por esse pensador, por esse homem político, por esse lutador de tantas décadas. Nosso projeto procura justamente resgatar os direitos e a cidadania desses que não têm, por parte do Estado, o atendimento que necessitam. Aqueles que mais precisam das políticas sociais do Estado. Por isso, nós trabalhamos invertendo as prioridades e sempre, certamente, inspirados por Paulo Freire. Tem-se tentado, nesse país, contar as propostas da educação popular, neutralizar esses princípios. Agora, aliando-se a isso, um projeto neoliberal para a educação, onde procura-se diminuir ao máximo o Estado, retirar os direitos dos cidadãos, onde se procura fazer da educação uma empresa, uma mercadoria, onde se procura medir a produtividade, estabelecer prêmios pela produção de alunos aprovados. E nós estamos nos mantendo radicalmente contra essa proposta. E nessa luta, que não é uma luta só nossa, mas de todos os educadores comprometidos com a transformação da sociedade, nós certamente nos inspiramos em Paulo Freire, na sua obra, no seu exemplo de homem, especialmente esse exemplo que ele nos dá a todos, de homem que, apesar dos momentos mais difíceis e mais dramáticos que a nossa sociedade viveu, nunca perdeu a esperança. Obrigada, professor.
Paulo Freire. sonho, tenho certeza, de todos nós que estamos aqui. Sonhos estes, coletivos e realizados. Realizados pelos 200 professores e professoras do SEJA e também pelos 3 mil alunos e alunas do SEJA. O SEJA, após os seus 7 anos de trabalho, já constitui-se numa referência enquanto política pública para a educação de jovens e adultos. Esta política garante o acesso e o aprendizado da leitura e da escrita, garantindo assim o ensino fundamental não só no código alfabético, a todos os cidadãos e cidadãs de Porto Alegre que foram excluídos da escola. Entretanto, não é de qualquer escola ou de qualquer alfabetização que estamos falando. A nossa diferença encontra-se na raiz teórica que gera toda a nossa praxis. É claro que esta raiz é a educação popular, é Paulo Freire. Paulo Freire, um princípio político e pedagógico que vem sendo gestado em cada sala de aula, em cada reunião de formação dos professores e, por que não dizer, neste exato momento. Este momento não é um evento passageiro, ele é resultado de todo o trabalho vivenciado nos últimos meses. Foram realizados trabalhos nas salas de aula, leituras e debates envolvendo todos os professores e alunos do SEJA. Aconteceram exposições dos trabalhos em cada local do SEJA, servindo como
Se não fosse através do estudo, eu não estaria aqui. Eu estaria lá, naquela posição.
E é algo que eu tenho ouvido de vez em quando,
que você não está satisfeito apenas com ensinar a ler e escrever, mas você se preocupa com ensinar a pensar. Uma coisa fantástica, porque eu acho que depois nós, professores universitários, dizemos que nós é que pensamos. E, sobretudo, a classe dominante brasileira, que é uma das mais preconceituosas do mundo, ela insiste em explicitar o mal nicho do governo, esta afirmação de que as grandes massas populares são incompetentes, são incapazes. Até gente que se dizia progressista já disse certa vez, numa crítica a mim, que a citação que eu fazia de um dos primeiros alfabetizados na experiência do mundo, a afirmação que um ex-analfabeto fez, era uma invocação da professora, disse essa pessoa que me criticou, porque e ela completava sem nenhum acanhamento. Porque dizia ela, o homem do povo não era capaz de pensar naquela forma. Quer dizer, o elitismo é uma coisa horrível. E me lembro ainda de que o camponês me olhou, em certo momento, olhou seus companheiros e disse: Paulo Freire, a gente dá o que a gente pode dar e o melhor é a gente dar a coisa que a gente vai. Pediu licença, saiu correndo e daqui a pouco volta para o microfone carregando um cacho de banana. Olha para mim e diz: é isso, Paulo, que a gente produz nessa cooperativa, é banana. E então eu estou trazendo esse cacho de banana para você levar para casa e comer as bananas quando se lembrar de nós. Obviamente, eu não pude trazer cabelo para a gente, cacho de bananas, dividido em canoas, etc. Mas eu acho fantástico, de um lado, era a maneira como o camponês, no seu processo de aprender a ler e de aprender a escrever, ele mesmo descobriu que na intimidade da prática de aprender a escrever e a ler, estava também a prática de exercitar um pensar mais certo. No fundo, isso tem que ver exatamente com essa coisa de que eu tenho falado tanto, que é a leitura e a leitura da palavra. Quer dizer, a relação entre estas leituras. Ninguém pode fazer a leitura da palavra sem fazer a leitura do mundo. No entanto, é possível ler o mundo sem ler da palavra. A primeira coisa que nós fazemos, mulheres e homens, é ler o mundo. E depois, a partir da invenção da linguagem, que é uma produção social, nós nós então aprendemos a ler aquilo que fala, a linguagem escrita. Aprendemos a ler e a escrever. Há uma pergunta entre as várias perguntas que são colocadas em línguas diferentes, diferentes grupos de alfabetizados, de natureza muito subjetivista, subjetiva, que tem que ter muito comigo mesmo, com minhas motivações pessoais. E a pergunta se preocupa ou está curiosa com relação a o que é. Me levou à questão da alfabetização no Brasil. Eu diria a vocês que muitas coisas veio errado nessa questão da alfabetização. A primeira delas foi a minha preocupação com a educação mesmo, que é algo de que a alfabetização é um caminho. A educação de adultos, a educação popular, são caminhos da educação geral que se dá dentro da sociedade. São caminhos, são partes. Não é possível ficar uma sem outra. Não é possível, inclusive, separar. Várias razões que me trouxeram, algumas razões de natureza ética. Eu não me conformava, com a profunda injustiça que é a proibição que as classes impõem as grandes classes populares de não aprender a ler. Eu acho que isso é uma imoralidade. Para mim, isso é que é pornografia. Já desde coisas que eu ouvi durante os debates que vocês fizeram para preparar essa reunião. Algumas das coisas que eu ontem tive a oportunidade de noite de ver vídeo e de ouvir a discurso dele. Ele é um pouco mais grosso do que eu, mas até está mais forte do que eu. Algumas das coisas que ele disse que é um símbolo que muitos de vocês têm dito, porque as professoras têm me informado desde ontem. Aquela coisa de ensinar não apenas para de novo, mas de ensinar a pensar a própria realidade. Essas foram algumas das razões que fizeram chegar.
Thank you. dizer também que a jaqueira é um ser humano, porque falta a jaqueira uma série de conotações de qualidade que constituem o ser.
Não é tão assim tão bom.
Eu acho que uma dessas qualidades que constitui a gente como a gente.
Não, agora melhor.
É a qualidade de ser interminado.
Eu posso ser.
Quer dizer, é a qualidade de ser nosso ser, a natureza do nosso ser.
Condicionados
pelo tempo, não somos, porém, produtos. estamos sendo, que nós trazemos o que a gente chama a herança genética. E aí o papel que tem a realidade histórica, social e cultural, que se constitui como uma herança também que a gente herda e a que a gente junta ao aparato. Nós somos, então, nós somos apenas combinações dialéticas com a realidade genética do lado e a realidade histórica e social. Daí, então, para mim, a grande importância da educação. E que para mim, também, jamais pode desaparecer. Para que a educação desapareça, seja desnecessária, é preciso entender que os homens e as mulheres em 1 milênio, 2 milênios mais sofram uma alteração genética tal que o que a gente entende hoje no processo de produção do conhecimento mude definitivamente. Aí então os homens e as mulheres não terão muito que ver com os livros. Pode ser que até do ponto de vista biológico, o estado seja parecido, mas do ponto de vista da posição do mundo, somos outros seres. E eu concordo que com 1 milênio mais ou dois essa coisa se faz. Então eu afirmo sem medo de estar jogando de baixo, eu afirmo que vamos continuar necessitando da educação. E o que é que significa então um discurso que afirma que hoje não há mais o que fazer a educação popular? E o que é que é um discurso então? Um discurso que nega a necessidade da educação popular? Propõe um lugar dela. Interessante isso, porque a explicação é puramente teológica, apesar da negação da educação. Esse discurso que nega a educação popular,
não é preciso mais educação popular, porque já não é necessário. Thank you.